Bem-vindos ao Fato Erro Nerd, podcast de nerdice mais eclético da podosfera. Eu sou o Álvaro, hoje vamos dar continuidade ao mês do terror e falar sobre mais um clássico do cinema, O Exorcista, lá de 73, clássico do William Friedkin. E hoje, pra me ajudar, trouxe a Bel, lá do Petcast.
Olá! Tô muito feliz de estar aqui de novo. Vamos falar do melhor filme de terror de todos os tempos, meu filminho de sono maravilhoso. Tô muito feliz de estar aqui e obrigada pelo convite.
A gente já pode falar que é o pai dos filmes de terror moderno, né?
É o pai dos filmes de terror moderno.
Mais uma vez o Henrique, lá do Geração M.
Fala pessoal, obrigado pelo convite. E O Exorcista é um bom filminho pra sono, pra perder o sono.
É. E estreando aqui com a gente o Marcelo Miranda, lá do Saco de Ossos.
Olá, gente, muito obrigado pelo convite e não brinquem com tábuas de Ouija.
Principalmente se não for na sua casa, né?
É, ou no porão da sua casa também. O demônio pode estar te olhando.
É, e pessoal, logo depois da vinheta a gente vai descobrir que exorcismo não se faz com Ritalina.
Vocês estão ouvindo o Fatal Erro Nerd.
Bora, então vamos lá. O filme, como eu comentei, o filme lá de 73, dirigido pelo William Friedkin. Ele foi escrito e dirigido, né? O livro é dele também, pelo William Blatt, né? Uhum. É, que acho que foi um enorme acerto, né? Ter sido o mesmo cara que escreveu o livro, tá? Como escreveu o roteiro também. Acho que foi uma das exigências dele quando ele vendeu os direitos, né? Foi ele poder escreveu o roteiro do filme, né? E é que eu tava vendo, como curiosidade, ele queria que fosse o Kubrick, né, pra dirigir.
Sim.
Exatamente. E ele basicamente se especializou nessa linha de romances, né? Com o mesmo tema, né? O Peter Blatt. E o filme aqui no Brasil, pra aquela época, não era que nem hoje em dia, que era lançamento simultâneo, aqui só foi sair em novembro de 74.
Ah, mas até que tá bom, um ano depois, né? Ah. Tinha filme que demorava quase 6 anos pra vir pra cá antigamente. Então...
Isso na TV aberta.
É?
Mas no cinema era mais ou menos esse padrão mesmo. Era um ano de diferença.
É, isso era. Na TV aberta no Brasil a gente teve aqui pelo SBT no cinema em casa, classicão. Foi a primeira vez que passou pelo SBT aqui. Mas a história do filme, acho que ela se divide em um quê? Quatro ou cinco grandes arcos, né? Que seria o começo do filme ali, que é o apresentando o Max von Sydow, né? Que é o padre Merrin. Uhum. Ele tá no Afeganistão? Onde que é o lugar ali mesmo?
No Marrocos, deixa
eu... Acho que é no Afeganistão, se eu não me engano. No Iraque. Tá, é ali, aquele pedaço.
Tá no Oriente Médio, né? Né?
Ele tá no Iraque.
É no Iraque.
Ele tá no Iraque.
Ele tá cavando ali no Iraque.
No Iraque.
Ele tá no Iraque.
Essa cena, de início, pode até aparecer um pouquinho meio perdido, né? Se você perceber no começo do filme ali. Até porque aparece ele... tá num sítio arqueológico ali. Eles encontram a cabeça, que seria... A gente vai saber depois, que é a cabeça do Pazuzu, né?
Uhum.
E depois... É que acaba ali, né? A gente não sabe por que ele tá ali, o que ele tá fazendo, então...
É um prólogo, né? O livro tinha esse prólogo também, aquela preparação pra alguma coisa que depois vai se conectar, né?
No livro ele é mais aprofundado, ele fala mais da excursão / missão que o Padre Merrin tava tendo, né? E aí que ele encontra a estátua numa das escavações.
Fala pra mim que, pessoalmente, eu acho que, apesar de ficar meio fora do contexto, é uma das cenas que eu mais gosto, que é exatamente o padre de frente com a estátua. Eu acho lindíssima aquela cena.
Essa cena é tão maravilhosa que inventaram um filme só pra ela, né? Um filme ruim, mas inventaram.
Sim, eu
falei, nossa, essa cena é muito boa, vamos fazer um filme inteiro sobre ela. Aí fizeram Exorcista, o início.
Ela é tão icônica e ela tem uma fotografia tão bonita, ela é quase que um semi-contrapongia, assim, ela é vista de baixo pra cima. Eu acho lindíssima, lindíssima essa cena.
E eu acho que essa cena tem uma primeira característica que vai caracterizar o filme todo, assim, que é um corte muito brusco, sabe? Você tá um pouco no clima daquela escavação, ele encontra a estátua e tal e tal, e de repente tem uma cortada violenta, assim, pro centro do filme de fato, que é a cidade ali onde mora a Chris e tal. E aí você já tem que se reorganizar inteiro, falando, não, peraí, o que tá acontecendo? Né? Hoje isso é um pouco banal, porque a gente conhece o filme de cabo a rabo. Mas o impacto de você sair daquela paisagem do deserto e cair numa cidadezinha americana do nada, num corte seco, era um negócio muito, muito novo para Hollywood naquele momento ali dos anos 70.
É, um corte seco que vai fazer uma contravenção até visual, porque a gente está num lugar quente, aquele sol a pino e tal, e a gente corta para uma cidade que ela está nublada e cores frias. Eu não sei se isso... Porque eu me apego muito nisso. Então, esse corte, ele não só pra mim é um corte de plot, mas ele é um corte visual muito, muito brusco, assim.
E se eu não estiver enganado, a musiquinha entra já aí, não é? Nesse comecinho. Já entra com a Chris caminhando com aquela maldita musiquinha já infernizando a cabeça da gente.
É o Forrest correndo com a musiquinha, não é?
É, já entra aquele negócio, tan, nossa senhora.
Que é do Mike Oldfield, né, que é o compositor, o cara que fez várias outras trilhas pro cinema, incluindo da Mulher Nota Mil, que era um clássico também do cinema em casa, da sessão da tarde nos anos 90.
E, em um certo sentido, esse filme poderia chamar Mulher Nota Mil, né, também tava correto. Assim,
sim, mil anos, era mais ou menos a idade do demônio que tá incorporado nela.
Mulher Nota Mil, aí tá lá, o Exorcista.
Mil antes de Cristo, né?
Que a Chris é uma mulher nota mil. A Reagan nem se fala, né? Mas aí.
É, mas aí a gente já é cortado direto pra elas, né? Já pra elas ou pro padre primeiro, eu não tô lembrado.
Se eu não tô enganada, é o padre correndo.
É pro padre primeiro?
Mas você ainda não sabe direito. O que ele tá fazendo, né?
É uma cena meio fora do drama ainda. É até que o que eu ia comentar do ritmo do filme, na realidade, porque tem uma cena ali que aparece, né? O padre tá saindo da igreja, a gente vê ele saindo da igreja, ele caminhando pelo tempo inteiro até ele chegar na casa dele. Tipo, você vê, hoje em dia, isso seria... É um ritmo de filme que hoje em dia não tem nunca, né? A gente já seria... Ele saindo da igreja ali, acabou, cortou, ele tá na casa, né?
Não teria essa transação, né?
Essa transição toda passando ali, não tem. Hoje em dia é impossível ter algo, a não ser nesses filmes que estão fazendo. Tem alguns filmes que estão homenageando bastante e trazendo o plano de sequência de volta, né? Mas
por falar em padre e em ritmo lento, Midnight Mass ou Missa da Meia-Noite, que acabou de estrear na Netflix, tá rolando de novo. De novo eu digo, porque todas as séries do Mike Flanagan têm essas reclamações com relação a esse tipo de ritmo, que ele vai mostrando como as coisas vão acontecendo. A galera não tá curtindo mais.
Eu acabei de assistir a série ontem e já deixo a recomendação, fantástico.
Eu não assisti a série ainda, mas eu acho que isso a gente pode ver até uma característica dos filmes mais novos, e tanto faz de terror ou não, que é... O povo não tá mais acostumado à construção de personagem do filme, né? Esse filme, ele é uma grande construção de personagem dos quatro principais ali, pra chegar no arco final, a gente já tá sabendo o que tá acontecendo.
Sim.
E acho que boa parte... O povo não tem mais isso, né? O povo não tá mais acostumado com esse ritmo lento, não tem mais aquela paciência de ver o cara crescendo no filme. Não tem mais, é tudo acelerado, né?
Eu não vou nem falar paciência, porque eu acho que fica meio pejorativo paciência, mas eu sinto que as pessoas não apreciam.
Na realidade é a falta de paciência, né?
Pô, senta aí, acompanha a história, vê o que tá acontecendo, né? Mas... Não é só o capetão lá no final do filme, pô, vê lá a construção. Eu acho tão interessante, desculpa colocar o carro na frente dos bois aqui, mas
não.
Eu acho tão interessante a construção do vínculo do padre Karras com a mãe dele e a culpa que ele carrega dela estar numa instituição. Isso é tão importante, fundamental pro filme.
E isso é tão bem construído que ele tá pensando se ele quer mesmo ser padre, ele pede até pra sair, né? Ele já não tá tão... A fé dele tá sendo abalada, né? Tá bem abalada ali, ele não sabe se ele quer continuar com isso. Isso é uma construção muito legal, principalmente depois que a mãe dele falece, né?
E isso é tão fundamental pro filme quanto o horror gráfico, que é o que chama atenção, né? Mas é complicado porque não tem mais muito esse costume hoje de apreciar aquilo que tá rolando, aquilo que tá acontecendo. É bem esses cortes secos de, o cara tá saindo da igreja, ele aparece na tele etc.
É da geração. Eu chamo essa geração nova de geração Netflix, né? Que é o povo que quer tudo na mão, quer tudo ali na...
E mesmo tendo na mão, reclama ainda.
Claro.
E a própria Netflix estimula isso. Se você, não na versão da Netflix para televisão, né? Mas na versão, por exemplo, para celular, você consegue assistir um filme em 1.5 ou 2.0. Uhum. Quer dizer, você aumenta a velocidade. Não é, você já não tá vendo o filme do jeito que o diretor, né, e toda a produção pensou em exibir, que é uma versão acelerada. Então, quer dizer, a pessoa já não vai estar apreciando 100% aquilo.
Não, já perde bastante coisa.
Eu particularmente acho uma atrocidade, não querendo ser polêmico, mas eu acho uma atrocidade com o filme.
Porque algum elemento você vai perder, né?
É, aqueles os lances, tipo, dos vou chamar de GIF, né? Que é quando aparece, o demônio aparece rapidinho, né? Se você tá numa velocidade rapidinha ali, você não vai ver nada.
Você, né? Não vê o capitão, não. Você não vê o demônio.
É, você nem vê nada. Ele aparece rapidinho, assim. Às vezes aparece uma parede lá no fundo, você nem vê direito, você tá prestando atenção na frente.
Parece falar jiquiti e some, né? Muito rápido.
É bem isso.
Inclusive, no Exorcista tem algumas aparições Jequiti do demônio, eu acho isso.
Sim, total.
Seria a grande construção do filme é ali, é a relação mãe e filha, né? Da mãe da Regan, que eu esqueci o nome dela.
É Chris,
né? É que a mãe dela é uma atriz, né? Ela tá ali, acho que é em Georgetown, né? Se eu não me engano. Uhum. Tá fazendo um filme sobre. Acho que na Universidade de Georgetown também. Acho que não fala qual que é o filme, nem nada que ela tá fazendo, né?
Que eu me lembro, não entra muito em detalhes, não. Mas eu posso estar errado.
Não, mas até aí, tudo bem, né? Não é nada. Então, quer dizer, eles mudaram pra essa casa, né, em Georgetown, eles estão ali por um período de curto tempo. Tanto que dá a entender que quando a menina acha o tabuleiro de Ouija, né? Ela fala, onde você achou esse negócio? Eu tava ali em cima, eu falei, nossa, eu nem sabia, a gente não conhece nada da casa, né? Tipo, é isso que eu falei, não mexa no tabuleiro de Ouija se não for da sua casa e olha lá, né?
Não mexa.
Eu acho melhor não mexer, ó.
É melhor evitar. Tem filme aí avisando o pessoal continua fazendo as coisas que não deve, tá cheio de filme aí.
Ah, mas gente, tabuleiro de Ouija vende em mercado nos Estados Unidos. Essa...
Por isso que lá as crianças atiram lá na escola, aquelas coisas tudo. Ó. Já compra o tabuleiro em mercado, depois pega uma arma e faz uma loucura. Tá vendo?
O encosto já tá ali. Já.
Não pode estar fazendo...
De criança.
Agora, tem uma coisa importantíssima nesse começo aí do filme, eu acho, na apresentação do núcleo, também importante para os anos início dos anos 70, é que a Chris é uma mãe solo. Ela não tem marido ali naquele cenário, né? Então, mais eu acho do que ela ser exatamente um filme sobre a relação das duas, me parece um filme sobre a dificuldade dessa mãe solo de trabalhar e cuidar de uma filha adolescente que está surtando. E aí o surto, né, é a alegoria do filme, né? Ela tá encapetada e blá blá blá. Mas o drama dali é essa mãe solitária que precisa fazer com que aquela filha adolescente não enlouqueça.
No início da década de 70, né, nos Estados
Exatamente.
Unidos.
A gente tá falando aí, tipo, início da década de 70, falando sobre duas protagonistas femininas, um assunto que até hoje é tabu, que é os problemas psiquiátricos, enfim, transtornos psicológicos.
O exorcismo.
Não, o exorcismo eu acho que tá ok, eu acho eu que também acho,
eu não sei quem falou.
Já normalizou o exorcismo.
Ah, certamente, tá todo mundo aí precisando de um...
Brincadeiras à parte, mas... Né, mas...
Eu acho necessário normalizar o exorcismo.
É, tem que naturalizar. Agora, o lance é que também acho interessantíssimo que ela tá de boa, né? o filme não tem drama romântico, né? Ela tá de boa, não, separada, ou seja lá o que for. Ela só tá preocupada com a filha dela, assim. Não tem aquela necessidade, né, que a gente vê muito, de criar uma construção romântica para personagem feminina. Ela, a grande tensão dela ali é que a filha dela tá surtando e ela não sabe o que fazer. Essa é a impotência dela, né? Não
tem. E é interessante que no começo é toda uma base científica, né?
Sim, eu lembro perfeitamente
dela fazendo os exames, ela deitadinha, assim, naquela puta máquina de ressonância, fazendo aquele monte de barulho.
Apavorante aquele.
É, muito.
Eu preciso abrir meu coração aqui, que essas são as únicas partes do filme que me dão medo. Cara, a parte dos exames, eu fico apavorada. Principalmente aquele mesmo, exame, que eu fui descobrir que é um exame real. Numa das noites que eu tava assistindo, porque passa muito no TCM esse filme. Quando tá passando, eu assisto. E aquele exame que eles colocam um catéter, eles abrem um buraquinho no pescoço dela e colocam um catéter. E eu fui descobrir que isso é um exame real. Tipo, esse exame existiu mesmo, não faz mais, mas ele realmente existiu. Que é bem no pescoço dela, eu fico apavorada com essa cena. É a cena que mais me dá medo.
Tá me dando até gatilho esse negócio. Nossa.
Então, não dá.
E a sequência toda dessa primeira parte, ela tem... Que aliás, é o que o Blatt queria, chamando o William Friedkin pra dirigir, né? Ela tem uma pegada meio de documentário, assim. Então tá tudo... Não parece um drama rolando, né? Tem a câmera, toda a interpretação é tudo meio realista, assim, né?
Até na trilha sonora, ela traz um elemento bem de documentário, assim, é algo bem simples, né? Não é nada que chama chamativo.
E isso aí que a Bel tá falando, né, do exame, toda aquela sequência no hospital é muito fria, parece que você tá vendo aquilo, e você não devia tá vendo aquilo, né, é intimidade demais, então é bem interessante, assim. Mesmo, a gente vai falar depois, quando entra o terrorzão mesmo, o filme nunca abre mão dessa pegada documental naturalista, né, inclusive ele parece mesmo que é como se a gente estivesse acompanhando alguém filmando toda aquela situação. Não como found footage, né? Não é isso. Mas a abordagem do Friedkin é muito focada numa sensação de proximidade, né? De documentário mesmo, né? Que ele traz do Operação França, né? Que é o filme anterior dele.
Uhum.
Que parece também um filme realista sobre perseguição policial.
E outra coisa que chama a atenção é que a Linda Blair... Ela tinha 14 anos, na verdade, ela tinha 13 anos quando filmou, né? Quando o filme estreou, ela já tinha feito aniversário. Mas ela tinha entre 12 e 13 anos, ela era pequena. Eu lembro, uma das primeiras vezes que eu assisti, eu aluguei VHS.
Velho, é foda. VHS? Sim,
procura no Google.
O que é VHS?
Era o VHS. E eu lembro que uma das versões que eu tinha alugado... Ela tinha um mini documentário de produção do filme antes. E tinha entrevistas com a Linda Blair e ela falando que, tipo, muitas das cenas ela não sabia exatamente o que estava acontecendo. Ou pelo menos não tinha o total entendimento, tipo aquela cena que a Regan tá lá se masturbando com um crucifixo. Ela achava que ela tava, tipo, batendo na barriga, ela tava se cortando, a atriz achava, porque o pessoal não ia lá e explicava pra criança o que ela efetivamente tava fazendo, ou se dava a se entender. Então essas coisas é muito interessante. E realmente essa parte médica do começo, né, até ir pro exorcista e tal, é uma parte dura, assim, pra filmar, sabe? Um ambiente, né, hospitalar, entre aspas, né, porque é uma produção, mas... É muito cru, né? Isso daí é muito interessante.
São cenas muito frias. Não sei. Eu fico absolutamente perturbada nessas cenas. Assim, muito mais do que no restante do filme, eu fico muito perturbada.
Mas essas cenas dão mais medo do que o filme mesmo.
Eu tenho muito mais medo. Só a título de curiosidade, chama angiografia carótida, esse exame que eu falei, que eles realmente colocam uma canaleta direto na carótida pra fazer essa medição.
Tá doido.
E toda vez eu tiro, tá? Ou eu não olho, ou eu tiro do canal e volto depois. Porque eu fico muito, muito nervosa com essa cena, gente. Eu não... É a parte mais apavorante do filme pra mim, confesso.
Assim, fazendo um parâmetro também com, mais pra frente, o exorcismo de Emily Rose, foi bem parecido, assim, porque conforme ela foi tendo mais exames, conforme foram fazendo mais a parte científica, cada vez mais foi piorando, né?
Sim.
É bem, bem interessante isso. Mas é, a gente vai vendo ali que o negócio, na realidade, eles vão tentando passar por psicólogos, passar por tudo e nada dá certo, né? Até que o cara desiste e fala, você precisa de um ali na dublagem fala que precisa de um curandeiro, né?
Curandeiro, ótimo.
É um witch doctor, né? Que seria
minha avó chamaria benzedeira.
É capaz.
Aí que passam o contato dela pro o Padre Carras, né? Que é o primeiro contato que eles têm ali. E é muito
ela
engraçado.
Ela manda lá o zap pro padre e fala, padre, eu tô precisando ajuda aqui, bicho. Negócio
que é
tá
muito feito. Legal que ela chega, padre, você tem um cigarro?
É ótimo isso. É ótimo.
Mas aí que aí o padre que vai ver a menina, aí que eles vão discutir se aquilo é mesmo praticável de exorcismo ou não, né? Que ele chega lá, tá naquela cena onde a menina a cama tá toda... Tá pulando, né?
Sim, a mãe começa a dar uma acreditada que o negócio é sobrenatural quando ela sobe na cama com a filha, minha cama tá...
É, isso, e o psicólogo lá ainda fala, não, era só um espasmo.
É um espasmo, tipo, e ela fala, né, não, eu estava na cama, em cima da minha, tipo, com a minha filha, eu estava em cima da cama e a cama tá mexendo.
Essa cena é antes ou depois, tá tendo uma festa na casa delas, né, com o pessoal da produção do filme, e aí a Regan chega... E tipo, faz xixi na calça.
Eu acho que é antes, porque o xixi ainda dá a entender que a menina tá com algum problema.
É.
Sim, ah, não, sim. Ela tá com um problema aí psicológico. Não sei
ela tá ainda... começando a demonstrar os problemas dela.
Eu acho que nesse momento a mãe ainda não viu ela de fato.
Não. É, há uma progressão. Os fenômenos são bem progressivos no exorcista,
sim,
né?
Vai
o ritmo é bem. As coisas vão acontecendo e aparecendo aos poucos. Mesmo lá na hora do exame rola um jequiti do demônio, não sei se vocês vão lembrar disso, mas dá uma piscada, aparece um capetinho ali, e é tudo muito progressivo, né, até chegar no horror mais gráfico, que é aquela a cena que ela tá totalmente feiona.
Ela vai mudando a personalidade.
É, né? Bem progressivo mesmo, começou com xixi e aí chega lá no...
Começou com xixi, aí vem andando de cabeça pra baixo.
Eu ia perguntar pra você se isso... a gente vai assistindo muitas vezes, mas as coisas vão confundindo. Quando ela anda de cabeça pra baixo, faz aquela... A ponte, né?
É.
Difícil, inclusive.
Spider-Wall.
Isso é depois que a mãe dela vê a cama balançando ou antes?
É depois que a cama tá balançando, porque quando a cama tá balançando, ela ainda não tá virada em nada, assim.
Ah,
ela tá consciente
é
lá. Né?
É verdade, ela ainda é ela. Ela ainda, não tá.
Ela ainda é ela.
Possuída pelo ritmo ragatanga.
Inclusive, ela tá pedindo socorro ali naquele momento. Sim. O demônio possui a cama.
É
ali verdade. Na cama. Verdade.
Essa cena dela descendo a escada, nas primeiras vezes que passava no SBT, porque era o cinema em casa, mas não era o cinema em casa, pelo menos eu sou de 85, então pra mim a infância era na década de 90, não sei a idade de vocês, mas o cinema em casa da década de 90, ele era tipo logo depois do almoço. Mas no começo, no finzinho dos anos 80, o cinema em casa era o bloco de filmes da SBT da noite. E aí que passava o Exorcista, né? No começo passava a noite. E não tinha essa cena. Eu fui ver essas... E mesmo naquela fita VHS que eu aluguei a primeira vez, décadas atrás, essa cena tava nos extras. Ela não tava no corte do filme que tava...
Oficial, né?
Exato. Vocês têm essa memória também?
Não, nem só memória não, cara. Isso é fato total, assim. O filme tem uma versão de cinema, cortou algumas coisas, inclusive tem alterações no final. A versão de cinema, o final é um pouco mais otimista. E só em 2000 eles restauraram o filme original e lançaram em cinema... A versão
do diretor, original, né?
Do diretor, que foi a que eu vi pela primeira vez em cinema. Eu era estudante de jornalismo, e estreou, e aí eu fiquei em choque, né? porque eu tinha ali uns 19 anos e falei, gente, como assim Exorcista no cinema? Não era tão comum a gente ver filmes clássicos no cinema. Hoje é um pouco mais comum, especialmente eu moro em Belo Horizonte, isso acontece mais rotineiramente. Então eu vi em cinema, ele já foi lançado como Exorcist Director's Cut, né? Pra deixar bem claro que havia diferença. A cena dela descendo é uma delas, é uma das inserções. O final também tem pequenas diferenças, e é essa versão que circula hoje em DVD, Blu-ray, streaming, né? Que é a
versão... Acabou se tornando a versão oficial, né?
Acabou se tornando. Hoje você só acha essa, na realidade. Acho
eles
até...
meio que tiraram a versão de cinema de circulação, porque eles oficializaram, de fato, a restaurada em 2000. Não tem nem tanto tempo, tem 20 anos.
Sabe, eu acho essa cena dela descendo a escada mais perturbadora do que a cena dela vomitando o negócio verde ou ela virando a cabeça 360 e tal. Eu acho essa cena me dá um asco, um sentimento ruim, assim. Sentimento ruim barra bom. Mas maior, assim.
Mas é o que eu ia falar, o problema dessas cenas, tanto da parte do vômito, ou dela virar o pescoço, tudo, é de novo o que a gente falou no último cast lá, que são dos filmes de comédia que satirizaram depois.
Ah, é.
A gente viu tanto isso, e o povo zoando essas cenas. Tem até um outro filme, na realidade, que é com o Leslie Nielsen, né, que é A Repossuída, que é inclusive com a Linda Blair, né? E é comédia total disso, sabe? E brincou tanto com essas coisas que essas cenas perderam um pouco o sentido, né?
Ah, mas eu ainda acho essa cena impactante e emblemática demais.
Ah, acho que principalmente a cena dela virando o pescoço, essa cena até hoje... Né?
Ah, mas a da escada, pra mim, é uma das minhas favoritas. Inclusive, eles contrataram uma contorcionista pra fazer essa cena. E assim... eu tenho a mesma visão do Henrique. Não vou dizer que é uma cena que eu acho tão perturbadora quanto as outras, assim, tipo, eu acho, ainda acho que tem outras mais nojentas e mais. Mas pra mim ela é tão emblemática, sabe? A primeira vez que eu vi, caramba, olha isso, o que, que tá acontecendo? Eu realmente fico muito assustada.
Dá um nó no cérebro, né? Até você entender que ela tá de costas, mas a cabeça dela tá virada, né? Tipo, ela não só tá de costas, como a cabeça dela virou 180 graus.
Sim.
Sim, e assim, ela é tão acelerado, ela tem um movimento meio...
Rápido, né? A cena tá rápida.
É muito rápido. Sim. Parece realmente uma aranha se movendo e... É. Não sei, eu acho isso... É rapidão,
ali tem um jogo de câmera, eles aceleram um pouquinho a imagem, né? Porque...
Tem.
Inclusive, humanamente, ela não desceria naquela velocidade. Mas é muito bom.
Não, na
verdade,
humanamente, a moça nem conseguiu, a contorcionista nem conseguiu ao certo. Ela foi. Colocaram aqueles fios nela, tem toda uma questão de efeito prático ali. Então, é humanamente impossível fazer aquilo. E cara, essa aceleração que eles colocam torna tudo ainda mais estranho. Eu não sei vocês, mas a gente vê, mas não vê a porque é muito rápido.
Eu fico muito afobado com as cenas em que ela tá falando, ou com a mãe, ou com o padre, usando a voz do demônio, né? Então, quando ela fica tentando ali dizer que não vai conseguir fazer nada comigo e tal, e fica mexendo aquela língua igual uma cobra, sabe? Aquele negócio.
Gente, quando eu descobri que é uma mulher que faz essa voz do demônio... Cara.
E também nas cenas mais de maquiagem também é uma dublê, né? Porque não dava pra colocar a Linda Blair de 14 anos fazendo, falando aquelas barbaridades, mexendo a língua, né, sexualmente, era um negócio. Até pra 73 era um negócio meio barra. Assim.
Eu acho bacana fazer essa. Preservar a criança, né, desse tipo de coisa. O Henrique estava comentando sobre essa questão de, às vezes, a Linda não saber do que se tratava o filme. Me lembrou a história que o Kubrick também não deixou o menininho do Iluminado, que agora é deixou o ator que fez o Danny saber que era um filme de terror. Eu acho
mais. Mas aí é uma questão até mais, assim, até além, até porque expor a criança nesses casos é meio criminoso, na verdade.
É uma questão ética, né?
É, sim, você não, nem pode fazer isso, né? Então...
E trabalhar com criança em Hollywood sempre foi um problema muito sério, né? Sempre que aí tem todo um. Tem uns direitos muito tensos lá pra poder trabalhar com criança, né?
Sim, não, ali você tem toda uma jogada.
E por falar em criança, eu tava recordando. esse filme foi exibido na minha escola. Eita. Eu não tô brincando.
Poxa, essa eu queria ter estudado, pô, que dificuldade.
Foi assim, foi muito icônico na minha vida escolar. A gente tava ali na quinta, sexta série e era Dia das Bruxas. E eu não sei, eu não vou me lembrar agora qual professor ou professora teve a brilhante ideia de exibir para uma sala de sexta série o Exorcista.
Nossa, galera pequena
eu
ainda.
Não é fanfic, gente. Eu lembro disso muito nitidamente, a galera saindo da sala, algumas meninas pediram para sair da sala. Eu fiquei até o fim, porque eu tinha irmãs mais velhas, então eu tô, tipo, acostumada com filmes de terror, etc. Mas eu lembro disso muito nitidamente. Se não me falha a memória, é sexta série. Então a gente tá falando sobre, né, preservar as crianças e tal, mas algum professor teve essa brilhante ideia na minha escola de... Ah, acho que eu vou passar Exorcista aí pra galerinha assistir. Mas foi a versão original, digamos assim, foi a versão com cortes, não era a versão do diretor.
Os meus tios, minhas tias, né, eles foram ao cinema assistir o Exorcista lá no finzinho da década de 70, quando passou aqui no Brasil. E eu lembro de conversar com eles e tal, meu primo também, que é muito fã de filme de terror, que nem eu, a gente cresceu assistindo filme de terror junto. E eles contando que no jornal, né, geralmente saía na quinta-feira falando os filmes que iam estrear na sexta-feira, né, na época. E uma das coisas que mais chamava a atenção era assim, era o filme maldito. O filme em que as pessoas desmaiavam no cinema, que as pessoas vomitavam na sala de cinema e tal. Então tinha uma aura muito forte quando o pessoal daqui foi pro cinema, né? Já tinha esse tempo maior, né? Que já tava, tinha sido lançado nos Estados Unidos. Então tinha uma aula de mistério, assim. Não só pela trama do filme, mas por aquele ambiente. Era um ambiente carregado, sabe? Tipo, a gente tá indo ver o filme maldito. Ah, o filme que ele vai morrer no cinema assistindo o filme.
Ah, mas esse filme ele tem... Pode falar.
É doido quanto a nossa sociedade... judaico-cristã, porque apesar de a gente ter ali N religiões, o cerne da nossa sociedade é judaico-cristã, e essa questão da possessão demoníaca e falar do demônio é ainda tão... impressiona tanto as pessoas, né? Eu acho isso muito fascinante. Hoje não tem mais tanto o peso que tinha antes. A minha mãe, ela, até meus 16 anos, ela me proibiu de entrar em casa com esse filme. Quando eu contei pra ela que foi exibido, ela ficou transtornada. Ela queria ir na escola e brigar, etc. Eu falei, não, mãe, relaxa, tá tudo bem. Mas o filme, ele tem essa mítica. Mesmo hoje, que é mais fraca, ainda tem a mítica. Eu tenho amigos e conhecidos que, aos 30 anos, ainda não assistiram Exorcista, nem pretendem. Porque é essa questão de um filme maldito e fala de demônios e a possessão, e é um filme forte. E a gente já tá, tipo, em 2021. E o filme ainda tem essa aura. Eu acho isso incrível.
E a mítica que o filme criou foi meio que o marketing dela também, né? Porque o filme, ele se fez em cima disso, que todo mundo queria ver o que estava acontecendo, por que esse filme fazia, todo mundo fazia ter medo e tal, aí o povo ia atrás, né?
Mas, gente, a história de que alguns, nos Estados Unidos, algumas exibições, algumas salas tinham os paramédicos, porque a galera passava mal real, tinha um pessoal que assistia e ficava histérico.
Sim. Eu não Mas sei isso... se é tudo verdade, se é parte da...
Eu tenho
dúvidas.
Mas
é um filme
que foi a mídia que criou mesmo.
É total. E é um filme que... Tem uma coisa que aconteceu, né? É que ele foi um sucesso tão grande que ele virou uma moda. Então, tem fotos maravilhosas no Google. Você joga de filas dos cinemas pra ver o filme. Porque justamente circulava as notícias de que era o filme fortíssimo, o maior filme de terror de todos os tempos, e não sei o quê, que as pessoas desmaiavam. Então isso levava, eram filas e filas. Foi um momento em que não ver o Exorcista, você tava por fora, assim, né? Então, quebrou a internet, se houvesse isso na época.
Não, e assim, isso teve inclusive um retorno financeiro, que ele é um dos filmes mais lucrativos de toda a história. Eles chamam de highest grossing, top grossing, que são filmes que eles arrecadaram muito, muito mais do que o investido e tal.
O filme custou 200 milhões, ele conseguiu 440 mil, é muito,
foi absolutamente lucrativo.
E é bom frisar que o Exorcista é uma superprodução, ele não é um filme barato, assim, ele também não é um filme caro, porque naquela época, a nova Hollywood, né, que eram esses diretores que estavam começando ali no final dos anos 60 e início dos 70, Coppola, William Friedkin, Michael Cimino, Scorsese, essa turma violenta que chegou ali, eles faziam filmes com muito menos dinheiro do que os diretores clássicos dos anos 50
e 60. Era muito mais na raça, né?
Mas havia um investimento ali de grana, né? No caso do Exorcista, o estúdio botou dinheiro, né? Esse valor aí era bem mais alto do que a média, ainda mais para um filme de terror, né? Que nunca prezou por grandes valorizações ali em Hollywood. Então ele é um filme diferenciado no orçamento, fez muito sucesso, foi indicado ao Oscar, um monte de Oscar.
Sim, foi o primeiro filme de terror indicado ao Oscar.
Ganhou dois, né? Ganhou um ou dois, né? Se eu não me engano.
Um só, foi indicado a 10 e ganhou roteiro adaptado.
Ah, só? Rolou.
Não, um ou dois. Talvez tenha ganhado som, alguma coisa assim.
Eu acho que ganhou som também, se eu não me engano.
Mas foram 10 indicações, o que foi realmente um acontecimento, e o Friedkin, que já era uma estrela, porque ele tinha ganhado o Oscar pela Operação França, em 71, de melhor filme, acho que ganhou de diretor, então ele era um talento explosivo ali em Hollywood, virou meio que o cara que fazia o que quisesse, dava as cartas mesmo, ele ficou meio dono da porra toda naquele período ali junto com o Coppola, pelo Poderoso Chefão, né? Eram os caras que mandavam ali, né? Nessa nova Hollywood. Podiam fazer o que eles quisessem.
Só acrescentar aqui, foi melhor roteiro adaptado e melhor som mesmo. Foi os dois.
Olha, então é isso aí. Então, o roteiro adaptado, por conta do livro do Blatt também, né? E ele é autor do roteiro, acabou ganhando. Mas foi realmente uma febre, assim. Tanto que a sequência do Exorcista, ela custou mais caro ainda. E até o It, parte 2, de pouco tempo atrás, era a sequência de um filme de terror mais caro da história. Então, os caras bancaram mesmo que o Exorcista virou uma febre, assim. A gente fala dele até hoje.
O segundo filme é aquele, O Herege, né?
O Herege, exatamente. Ele foi um negócio. Ninguém nunca tinha investido tanta grana pra uma sequência de um filme de gênero, né? Desse jeito, assim.
Foi, e é até hoje o único filme de terror que foi indicado.
Não, nem depende, né? Porque tem outro. Indicado tem outro. Assim.
Ele foi o primeiro filme de terror a ser indicado como melhor filme. E assim, foram pouquíssimos depois. Tipo, acho que foi Corra, Tubarão, O Sexto Sentido e O Silêncio dos Inocentes que ganhou.
Foi o primeiro a ganhar.
Mas isso é a ignorância da academia, né? A própria academia Hollywood, academia dos roteiristas, até hoje eles têm muito preconceito com filme de terror.
Ah, mas a academia vai mudar agora, então vai longe ainda até eles começarem.
E é um certo sentido, a forma da água também daria pra encaixar um pouquinho. É um pouco fantasia, mas é um filme de monstro, né? Então.
Diria que é mais fantasia. Mas se a gente for pensar, analisando aí essa lista dos indicados, o Exorcista, ele é o mais, como eu posso dizer?
Famoso?
Porque a gente tem Corra, Tubarão, Silêncio dos Inocentes, Sexto Sentido. O Exorcista, ele é o mais terror raiz, digamos assim.
O Sexto Sentido...
É quase um drama.
Drama, na realidade.
Não, é terror. Não vamos desvalorizar.
Não é terror. Eu não acho um filme de terror.
Falar que filme de terror é drama é não admitir que o filme é terror, pô. É igual falar que as séries do Mike Flanagan não são terror. São meio drama.
Não. Sim, não. Desculpa. O Sexto Sentido é terror. Terrorzaço. Eu fiquei bem assustada. Mas eu digo assim, o Exorcista, visualmente falando, ele é o único dessa lista de filmes que foi indicado ao Oscar que tem o gráfico... A figura muito feia da Linda Blair,
o capeta ali, né?
E tem vômito, e tem aquela coisa. Esse horror mais gráfico, mais repugnante, ele é o único desses indicados que trabalha essa questão visual. Os demais, Corra, Tubarão, Silêncio dos Inocentes, então, Ele é basicamente...
Eu acho que ele é mais quase um suspense policial do que um filme de terror.
Exato. E o Exorcista, que foi o primeirão de todos, ele é o mais terrorzão raiz, mas todos os outros, eu particularmente também considero terror, e é isso aí, e não tem nada esse negócio de pós-horror ou drama, né? Eu tô com o Marcelo nessa.
Exato.
Tem uma confusão aí, que é o seguinte, aí, não aqui vocês, aí no contexto todo que a gente vive, né? Terror, o gênero em si, horror, ele é um dos, talvez o único gênero em que a definição dele é um sentimento, né? Não é uma categoria. Então, na prática, ele se entranha nas outras coisas, e não as outras coisas que se entranham nele. Então, assim, O Silêncio dos Inocentes é um filme policial de terror. O Silêncio Sentido é um filme de drama familiar de terror. O próprio Exorcista é um drama de família, na prática, de terror. Então, assim, é meio difícil desencaixar o gênero desses filmes, porque eles têm elementos de outros, sabe? O próprio Exorcista não tem só elementos de terror. A gente estava, inclusive, falando dessa coisa do comportamento e tal, assim, da personagem. Então, o lance é que o terror, ele entra na equação por outras vias, assim. Então, eu acho que é tudo uma questão mesmo de como os filmes se apresentam, assim.
Ele tem até uns toques de policial com o personagem lá do policial que vai atrás pra descobrir o porquê que o diretor morreu lá, tudo.
É, até aparece.
Sim, verdade. É.
Então tá lá. Verdade. E quanto ao que a Bel falou do pós-terror, bom, o Exorcista é a prova cabal, primeiro, de que pós-terror não existe, e segundo, de que se existisse, já tinha sido feito em 73.
Ou 68 com o Bebê de Rosemary.
Ah, é verdade, melhor ainda. Pronto, agora lacrou geral.
Ou 68 com o Bebê de Rosemary. É,
assunto superado depois dessa daí.
Mas é verdade. Mas é por isso que tem que acabar o cinéfilo. O cinéfilo, ele tem que acabar. Porque
o cinéfilo é bicho tóxico, né? Não dá.
Cara, toda essa questão do preconceito e do... Um panda morre cada vez que alguém fala pós-horror, pós-terror. Tudo isso, ele veio dessa negação, preconceito, de você ver o gênero do terror como ele é, como tudo isso que o Marcelo tá falando. Porque tem essa coisa do cinéfilo dar preferência ao drama e ter toda essa visão mais elitista, e o terror vai ficando de lado. E agora, principalmente até com os filmes da A24, tem essa coisa do pós-horror. Não, o pós-horror, ele veio lá com Polanski no Bebê de Rosemary. E aí tudo que veio em seguida são as influências, né? Que são os novos aí cineastas que estão trabalhando isso. Então eu tô muito com o Marcelo nessa.
É legal porque o gênero de horror ou terror é um dos gêneros, se não for o gênero de filmes, né? De filmes que tem mais ramificações, né? Que você pega o terror, filmes de slasher, filmes de possessão, filmes de criaturas, ele tem muitas ramificações, ele abre, né?
E é difícil. E ele tem um apelo popular muito grande, a galera gosta.
Normalmente são filmes mais baratos, né? E é o que atrai o grande público, é o que você falou agora. Exatamente isso, é o que a galera quer ver. Tipo, ah, tô no cinema, eu vou ver filme de terror aqui, vamos ver se é legal.
E o terror, ele tem tido um novo respiro ultimamente, né? A A24 mesmo, como você tava falando, tem feito isso, né? Tem trazido bastante coisa nova, bastante ideia nova, né? Coisa que tava difícil aparecer em filme de terror.
Muito! E assim, como a A24, ela tem a aclamação dessa galera cinéfila, né? Que tem Monóculo e... Nós somos
verde.
Nós
o famoso tênis verde.
O tênis verde, né? Os tênis verde. E a A24 realmente tem esse apelo todo, porque ela faz filmes muito bonitos, tá? Os dramas da A24 são maravilhosos. Só que os mais populares da A24 são os de terror. E eles têm um apelo popular muito grande. E é exatamente isso que o cinéfilo clássico, elitista... Aí eu já começo a pistolar com democratização cultural. Mas é esse o caminho. Eles tentam realmente Não, já que eles não podem desmerecer, porque os filmes da 24 são realmente muito interessantes, são esse respiro, como o Álvaro falou, aí eles vêm e chamam do quê? Ah, é o pós-horror.
Eu não considero pós-terror, não. É terror, né? É terror.
Não, não é nada disso. Não é nada disso. É terror mesmo. É terror. Hereditário é terror. Terror. Ponto. Não tem, não tem outra. E... ali tem elementos também de drama, drama familiar, mas é terror.
Mas, né? E tudo isso a gente já estava vendo no Exorcista.
Exatamente.
Né? Tudo isso veio dali. A gente não pode falar que o Exorcista é o pai de tudo, como a gente comentou lá no começo. Né? Tudo veio depois.
Se fosse lançado hoje, a galera chamaria de pós-terror.
O Exorcista, acho que se fosse lançado hoje, não ia funcionar tão bem. Viu?
Ah, não dá pra saber, porque é uma daquelas suposições que é difícil você prever, porque ele foi a base de muita coisa.
Sim.
Então, se a gente não tivesse ele e surgisse um Invocação do Mal, por exemplo, né? Do nada, tipo, a gente não tem nada com o que comparar, ele ia ser extremamente marcante. Mas ia aparecer algum, porque é um tema muito, quer dizer... possessão demoníaca, né?
Todo mundo tem medo do capeta.
Todo mundo tem medo do capeta, geral. Perfeito.
Todo mundo tem medo do demônio.
Todo mundo tem medo do desconhecido. É por isso que a gente gosta de assistir filme de terror.
Mas é que o capeta, ele tem um apelativo, né? A galera realmente tem muito medo.
E outra, um capeta numa criança, que é pior ainda, criança. Nossa, demoníaca.
É, criança é o capeta. Capeta em forma de guri.
Pode ser o nome do episódio, hein? Criança é o capeta.
Ótimo. Não, mas é como já dizia o Zé Cabaleiro, né? O cara mais underground que eu conheço é o diabo. A galera realmente tem muito medo do demônio. A galera tem medo de fantasma. Eu, particularmente, tenho medo de slasher, tenho medo de stalker. Mas o demônio e o exorcista, ele trouxe, ele intensificou esse medo do demônio. Porque, assim... O demônio do exorcista, ele é persistente, ele não é eliminado, ele não sai do corpo dela porque a oração deu certo, né? Não querendo já ir pro final do filme, mas já indo.
Do final do filme já, gente, super...
Ele pede, ó, me pega, sai da menina e vem, e então assim...
O padre tira na porrada.
Ele tira na porrada, e assim, o demônio, ele é persistente, ele queria ficar e não tinha como tirar ele, assim... Eu, pessoalmente, eu sempre vi isso de uma maneira até meio negativa. Caramba, hein, mano. As rezas não funcionou. O Merrin, que é o cara, não deu conta. Inclusive, Max von Sydow, maravilhoso nesse papel. Amo muito esse ator, desde o Sétimo Selo. E não, o capetão, ele tá lá. E ele só sai na marra. Ele só sabe que ele tem um segundo hospedeiro.
É.
Né? E isso... dá um puta de um medo.
E as provocações que o demônio, né, ele faz pro padre Carras, né, falando da mãe dele, falando, ah, sua mãe tá aqui se divertindo comigo. Isso é muita... eu ia falar, é muita filha da putagem mesmo, né? É um terror psicológico.
Nossa, quando o demônio joga na cara dele que ele deixou a mãe dele no instituto morrendo sozinha, eu acho pesadíssimo.
Total.
É você ir direto na consciência do cabo.
E ainda fala com a voz da mãe, né?
Fala com a voz da mãe. Fala, começa a falar em italiano, né? Depois...
Gente, ele é totalmente o pai da mentira nesse filme. É. Eu acho que é o capeta na sua melhor forma.
Demônio ardiloso.
Um mochila de criança.
Não veio, não veio outras coisas que senão o áudio do Porta dos Fundos na cabeça agora.
Com certeza.
Mas, gente, a gente nem comentou claro, do personagem do Max von Sydow, né? Que esse cara é demais no filme.
Por favor, por favor.
Ele é o exorcista fodão, né? Ele é o exorcista, né? Na realidade, ele que é o... Acho que é o Padre Carras, ele entra em contato com a igreja, né, pedindo para ser autorizado um exorcismo ali, porque já há muito tempo, não tinha, a mãe dela ainda até comenta, né, se poderia fazer um exorcismo, mas hoje não é mais feito desde a década de, né, de década de 20, sei lá.
Gente, assim, o Padre Carras, ele me dá, eu tô meio com raiva dele, porque aí, de novo, eu abri no meu coração. Eu tenho muita raiva do cara que ele já chega no exorcismo cagando de medo do demônio. Oh, cadê sua fé, velho? Não, eu fiquei irritadíssima. Cadê sua fé? Porque assim, o padre Merry, ele já chega chegando. E aí, demônio, qual é que é? E não, o padre Karras tá com o cu na mão. Eu fico não,
mas
ali muito
tem, irritada. Vou dar um crédito pro coitado do Karras. Primeiro porque eu provavelmente agiria exatamente daquele jeito se eu fosse o padre
Mas
Karras,
Marcelo, você não é padre, cara. O cara é padre. Tudo bem que a fé dele tava abalada, mas você tem um treinamento ali,
mas
né?
Mas tem um lance ali que é o seguinte. Ele nunca encarou um exorcismo, né? Começa por aí. O padre Erin, ele já tá todo chumbado. Ele encontrou a estátua... É, né, indica-se que ele já encontrou o Pazuzu em outras ocasiões, então ele já chega meio, ele já tem uns 10 filmes nas costas ali, né? O padre, o padre Karras, coitadinho, tá lá, perdeu a mãe, não acredita mais em Deus, aí vem uma mulher que a maneira que ela chega pra ele, ele deve achar que ela é desequilibrada, e aí leva ele pra ver uma menina surtada. O bichinho entra em surto mesmo. Tô defendendo. Ai, gente, o padre Karras, coitado, porque eu fico com pena. Ele sofre muito nesse filme.
Eu fico muito irritada de padre que tem medo do demônio. Eu fico irritadíssima. Por
mas
isso
é porque
assim,
quando o coitado do padre Mary. Faz o padre faz o voto lá, não tá na cláusula que ele vai enfrentar demônio. Isso daí é, coloca no caminho
mas,
dele.
Sério, tem que,
ali é do trabalho você, dobrado. Ele não recebe pra isso.
Tem que tentar,
isso,
cara. Ser padre, honra tua batina, você entendeu? Ah, eu fico muito irritada. Mas eu acho bonito essa outra cena que também é emblemática do novo encontro do padre Merry com o Pazuzu, que evoca aquela primeira cena que a gente... Eu sempre vi como um paralelo. Aquela cena do começo com a cena dele chegando na casa que acabou virando o pôster, né?
O pôster do filme.
É, totalmente.
Uma gente. Inclusive, essa cena ó, foi inspirada numa pintura do René Magritte, que chama... É, o Império da Luz, se não me engano. E assim, eu acho essa cena fantástica, porque ele tá chegando e aí vai um take do rosto da Reagan e o demônio já, pô, peraí, o cara tá chegando. Eu acho isso muito bom. Essa coisa
e de
do
novo,
reencontro.
Né? Esse reencontro deles é tão foda que décadas depois foram fazer um filme só sobre isso. É porque eu não me conformo com esse exorcismo início.
Se o filme falando. Fosse bom, ainda tudo bem, né? Mas o início é horrível.
Eu não...
Só tem a versão ali do Paul Schrader, que é melhorzinha, mas o projeto como um todo é todo zoado. Enfim, não vale a pena. Mas isso só mostra como que esse passado entre o Padre Merry e o Pazuzu povoou o imaginário, né, durante muitos anos. Nossa, como é que foi isso? Que passado é esse? Que aconteceu? E blá, blá, blá. Aí inventaram lá uma história e fizeram um filme. Eu acho interessante como essas coisas permanecem.
Eu particularmente até acho meio... Eu entendo o porquê deles, né, terem matado o Padre Merry do coração. Mas eu achei um certo desperdício. Eu também.
Parece que o ator tinha outro trabalho. Tipo, eu vou precisar ir embora. Ah, então, peraí, você vai infartar.
É, pô, você toda uma aura fudidona pro padre.
Se
e
fosse
aí,
hoje,
pô,
ia ter uma franquia do Padre Merry.
Eu apoio. Netflix, por favor, faça. Dirigido pelo Mark Flanagan. Uma série só do Padre Merry. Eu assistiria, porque eu sou muito cadelinha do Exorcista. Mas isso em especial... me incomoda, porque ele é o tempo todo apresentado como o cara, até o demônio dar uma estremecida ali quando ele chega, pô, morrendo do coração.
Ah, eu tava velho.
Eu entendo, mas ao mesmo tempo ele podia ter tido uma morte, mas, né, como
ele podia ter tido jogado da janela igual o outro.
Também não. Eu acho sensacional que essa escadaria ela é visitada ainda. Na verdade, eu não sei se
mas
é ainda.
Aquela escada dá medo.
Mas eu soube, eu li nas trivias da vida que a galera ia nessa escada e tirava altas fotos e tal, e a vizinhança tava começando a ficar incomodada, porque virou meio um ponto turístico e tal.
É igual o povo que tira foto da casa do Breaking Bad, lá vai jogar pizza em cima da casa.
É muito massa como o cinema faz isso, né? De alguns lugares eles se tornarem tão icônicos. Eu só não tenho certeza se essa escadaria ainda existe, mas quando ela existia, a galera ia lá. Eu iria lá, sei lá. Se ela existisse, eu confesso. Eu ia tirar uma fotinha.
A casa?
Não, a escadaria, onde ele se joga. Eu não tenho certeza se ainda existe, mas era um local real.
Ah, sim, não tenho certeza também. Mas a casa era em estúdio, né? A casa era total no estúdio.
Não sei.
Não, inclusive o frio era real ali, né?
Eles colocavam...
Ele colocou um ar-condicionado, não, na verdade um sistema de esfriamento, né? Para que os autores sentissem frio e aquela fumaça ali, né? A gente tá falando de 73, não é feito. Eles estavam de fato em temperaturas desumanas.
Aquilo é lindo, aquilo é arte, efeito prático, rainha.
É, pra gente falar do efeito prático, porque você vê que todos os efeitos...
No caso, o efeito prático, inclusive no corpo dos atores, que eles estão morrendo de frio ali. O negócio é barra
morrendo
pesado.
De frio e outras coisas. Eles tiveram machucados que até hoje, tipo, a mulher, a Cris...
Ellen Burstyn.
Né? A Ellen Burstyn, ela machucou feio as costas numa das cenas lá.
É, o Friedkin, ele ficou famoso, né, por ser um diretor muito linha dura, né, na época. Ele tava com o... Como é que é aquela expressão que se usa no peito? Como é que fala? É, com alguma coisa no peito. Tá? Quando a pessoa tá achando que tá por cima de tudo, assim. O rei, né? O rei no peito. Alguma,
uh-huh. alguma assim. Expressão.
Rei na barriga.
Rei na barriga, não é no peito? ele tava lá com o rei na barriga e tocando terror no set, assim, traumatizante pra turma toda.
Ele filmava armado, né? Ele dava tiros pro povo ficar, pra ter medo. Né?
O ator que faz o Karras, que eu agora não vou lembrar o nome dele, ele ficou assustadíssimo com isso, ele ficou muito incomodado.
É o Jason Miller.
E a cena que a Reagan tá lá e ataca a mãe dela, né? É a cena que o Álvaro tá fazendo a referência aí. O Friedkin tinha prendido ela num cabo e ela não, ela se jogava, mas ela não caía do jeito que ele queria. Porque ele queria que ela caísse de uma maneira que parecesse muito violenta. Então ela não caía. E a certo momento ele conta-se, né? Que ele pediu pra ela se jogar, né? Segurando o cabo, só que ele puxou antes. E ela se esborrachou pra trás, bateu as costas.
É,
e ficou
aquela,
um tempo aí com problema nas costas.
Aquela cena onde a Reagan também tá indo pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Ela se machucou feio também na cama, né?
Gente, isso me dá um nervoso. Minha lombar não é boa. Aí, quando eu vejo essa cena, é sério. Eu olho aquilo, ai, meu
Deus. É duro aquele negócio.
Nossa, é horrível de ver.
Então, assim, o elenco passou frio, machucou. O negócio ali era cinema raiz, o negócio.
Não, a cena do vômito dela que vai na cara do Jason Miller, na verdade era pra ter ido no peito. E foi na cara dele.
Então, cara, né?
Aquela cara de nojinho que ele faz, aquilo é genuíno.
Todo mundo sabe o que que era o vômito, né? Todo mundo sabe.
Ah, era sopa de ervilha, né?
Uma deliciosa sopa de ervilhas. Oh, beleza. Dali já pro almoço, né? Já almoça ali do jeito que tá.
Por falar nas curiosidades, aquelas histórias de que no estúdio aconteciam coisas estranhas e gente se machucava, é também fanfic pra vender? Ou realmente aconteceu?
Aconteceram coisas estranhas, mas eu acho que sensacionalizaram.
Teve algumas coisas reais, né?
É, bastante, né? Tipo, é igual falar que o povo morreu em consequência do filme, sendo que o povo morreu tudo depois do filme, né? Então, teve bastante... O próprio diretor, né, que é o Burke, né, do filme lá, ele morre no mesmo ano do filme, ele morre em 73 também, que é o cara que morre no... O diretor do filme, né?
Sim, sim.
O ator, ele morre em 73 também, ele morreu logo ali.
Quem se deu realmente mal com esse filme foi a Linda Blair, né, que... Passou a vida inteira à sombra da Reagan.
Marcada, tanto... marcou a carreira dela.
Total.
Mas ela também não fez muita coisa a mais, né?
Não, mas olha só, a menina tinha 14 anos e não fez muita coisa justamente porque fez o Exorcista.
Mas é engraçado como nessa época, principalmente, esses rostos acabam ficando tão marcados que parece que esses atores e atrizes mirins, digamos assim, eles não conseguem muito ir. E além na carreira por conta desse estigma, né?
Eu
achei que quando você ia falar que ela se deu mal, Marcelo, é que, bom, isso dizem que foi real mesmo. Ela começou a receber altas ameaças, assim, da comunidade cristã. Ela tinha que andar, a Warner concedeu pra ela não sei quantos seguranças pra ficar ao redor dela na promoção do filme, porque O Exorcista foi um filme que deixou o cristão, assim, a comunidade cristã americana muito brava. E ela recebia ameaças de morte e não sei o quê. Então eu fico imaginando você com a idade dela e tendo que lidar com isso. Devia ser muito complicado.
Ou não sabe separar, né? Até hoje tem...
Até hoje, né?
E ela até fez alguns filmes legais, assim, interessantes, mas a carreira dela ficou muito comprometida pela personagem, e ela, você pega a ficha corrida dela, é muito filme, mas muita coisa pouco valorizada, desinteressante, né? É, fora sequências e a ponto dela fazer muitos papéis satirizando, né, a própria Reagan. É, mas enfim, tem um filme dela dos anos 80 chamado Savage Streets, que eu acho muito bom, que ela faz uma justiceira, sabe? Uma mulher em busca de vingança contra uma gangue. É um dos filmes que eu me lembro bem dela, de gostar muito. Ela usa um arpão de arco e flecha, sabe? É, daqueles de pessoal usa em... na Olimpíada, né, pra dar flechada na cabeça dos mafiosos, assim. Então é legal ver ela nessas outras chaves. Mas eram filmes muito pouco relevantes, de fato. Não, ela não fez mais nada assim que realmente trouxesse ela pra um estrelato que não fosse esse.
Né? Uma atriz, né, que a Erin Burstyn, né, que fez a mãe dela. É, outro filme que é bem marcante pra mim, que ela fez... foi o Requiem para um Sonho, né?
Sim, e a Ellen Burstyn teve uma carreira. Tinha uma carreira na época e continuou tendo. Ela se garantiu ali mesmo.
É, mas esse filme dela, cara, eu não gosto muito desse filme, mas a personagem dela, o arco, a narrativa que ela tem em Requiem para um Sonho é muito perturbadora, é muito triste.
Pra mim, o grande marco sempre vai ser assistir, porque antes do Exorcista eu assisti, como eu mencionei, o Sétimo Selo, e eu demorei um tempinho pra reconhecer, né?
Que era Max von Sydow,
Eu não atentava na época olhar cast, etc, porque eu tava na pré-adolescência, adolescência. E aí que eu me toquei, caramba, não, peraí, esse é o cara do filme do Bergman. Então, eu tenho aí um carinho especial por conta disso, porque o Sétimo Selo é um dos meus filmes favoritos da vida, então...
Eu lembro muito dele assistindo com o meu avô aquele filme classicão do Flash Gordon.
Ele fez Flash Gordon.
Ele era o Imperador Ming, né? Ele era o grande vilão, assim.
Uhum, verdade.
É, ele era o tosco, mas era legal. O Flash Gordon era o tosco, mas era legal.
Sim.
Gente, mas acho que a gente falou bastante do filme. Tem uma curiosidade bem legal. Lembra aquela cena depois onde o Padre Carras cai, né? Depois ele tá tomando a extrema unção lá daquele outro padre, né? Aquele cara é padre mesmo, ele não é ator. Né? E o diretor, ele tiveram que fazer várias e várias vezes a mesma cena dele dando a extrema unção pra ele, porque ele não conseguia, o diretor ele não aceitava o que ele tava fazendo ali, né? Aí ele parou num ponto e falou, você confia em mim? Confio, beleza. Ele deu uma piscadinha pro cara da câmera, assim, começaram a gravar. Ele meteu uma tapaça na cara do cara. Sim. Aí ele ficou nervoso e conseguiu dar a cena do jeito que ele queria.
Essa história é muito legal, né?
Ideia disso, porque esse é um filme que ele tem muita heresia, né? É. Eu achei isso muito... Eu, enquanto menino, não sou católica nem cristã, mas eu fui criada na igreja católica, então... Pra mim, né, da minha criação de menina de igreja, eu fico, né, eu vejo as cenas de heresia, eu fico um pouco, nossa, olha só que pesados que estão fazendo, então eu não fazia ideia que tinha um padre ali no meio.
Sim, ele é um padre, e ele era amigo do povo ali só, tava ali.
Né? Sensacional.
Mas acho que é isso, né, gente, a gente falou bastante
sempre
do filme.
Sempre tem mais que falar, né?
Sempre tem alguma coisinha.
Ainda mais um filme desses, né?
Estão falando desde 73, né? Não é hoje. É,
sempre tem alguma coisa pra falar desse filme. Sim. Que aí deixa até pros ouvintes mesmo. Quem quiser lembrar de alguma coisa e falar alguma coisa aí, a gente comenta depois. Mas, gente, agora eu abro pra vocês, na realidade, primeiras damas, né, Bel, comece aí falando sobre, quiser dar algum recado, quiser fazer um momento jabá aí.
Bora. Primeiro falando que Exorcista é obrigatório, eu sei que é um tema, eu sei que trata de um tema que apavora as pessoas, mas é um filme obrigatório pra assistir, e é, assim, um dos pais desse terror que a gente conhece hoje em dia, então assista o Exorcista. Bom, como sempre, eu tô lá no meu canal do Telegram, o Petcast, procura lá no Telegram Petcast, e tá lá meu canal de cinema, cultura, arte. No Twitter eu tô lá também sempre falando de cinema e arte. E é isso, obrigada pelo convite de novo, tô muito feliz de falar desse filme, é um dos meus favoritos da vida, e até a próxima.
A gente agradece principalmente pra falar de coisa boa, né?
Opa! Mas chama pra falar das ruins também, que também são boas, mas são ruins.
Agora a gente inverte aí. Fala, Marcelo, fala primeiro onde que a gente te acha.
Bom, me acham atualmente, o Saco de Ossos está num pequeno hiato por dificuldades de logística, mas logo ele volta. Mas está totalmente, todos os episódios já feitos estão disponíveis aí em toda a rede de podcast. E Saco de Ossos é um podcast que eu faço de entrevistas com pessoas que fazem ou estudam terror no Brasil. Então é um bate-papo, vou chamar de talk show, né? Um bate-papo ali com um monte de gente talentosa, que eu admiro muito o trabalho, ele está nas plataformas. E atualmente eu participo também do Hora do Espanto, junto com os meus amigos Paulo Biscaia e Rodolfo Stank, em que a gente bate-papo, né, algumas conversas, sobre filmes de terror que estão no momento, mas não só lançamentos, filmes que nós inclusive estamos vendo no momento, os mais antigos e tal. E por enquanto é isso. E o meu Twitter, Marcelo Miranda 1, o númerozinho, é pra ficar papeando, trocando ideia por lá, a gente tá sempre à disposição.
E já deixo agradecimento aqui, cara. E já fico o convite pros próximos também, que vamos ter coisa pra falar aí.
Vamos conversando.
Eu sei, Henrique, onde é que a gente te acha?
Cara, primeiro agradecer mais uma vez o convite. Segunda participação aí nesse especial de terror que tá tendo aqui no Fatal Error Nerd. E se quiser ouvir um pouco sobre nostalgia e algumas nerdices, eu tô lá no Geração M Podcast. Nosso capítulo sai em quinzenalmente, nas segundas-feiras. Agora, em outubro, tá com um especial de filmes de terror dos anos 80. Olha. Saiu dia 4 de outubro a primeira parte, falando de 1980 até 84. E depois de duas segundas-feiras vai sair a segunda parte, de 85 a 89. Ficou bem legal. E redes sociais, tudo é Geração M Podcast. Ou então o Cinemação, que é o nosso site ao qual a gente pertence aqui.
Puta, o Geração M é porque é Geração Manchete?
Cara, poderia ser também, mas é M de muitas coisas. M de Manchete, M de MTV, M de Marvel... Se bem que a gente fala da DC também, mas é bastante coisa. E engraçado que no começo era eu e o Xaxim, que era o co-host, né? Uhum. E a gente tinha bastante de diferença mesmo de idade, acho que 7, 8 anos. E agora o Manezeira, que é o que tá de co-host comigo, nós dois somos de 85. Então, olha, geralmente os convidados são de idades diferentes, assim. Mas sempre tem essa coisa, assim, cara, a gente... Tá que nem vocês, a gente navega aqui pra filme, depois no outro capítulo fala de quadrinho, no outro capítulo fala de música. Ah, tá bem eclético mesmo.
Tem que ser eclético, vamos falar de tudo, né?
Gente... Midnight Mass, assistam.
Ah, deixa. Gente, é isso. Muito obrigado a todos. E quem quiser encontrar a gente também, pra mandar, seja crítica construtiva ou crítica xingando, né? Manda no contato@fatorerronerd.com ou no fatorerronerd@gmail.com. E nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, a gente tá como @fatorerronerd. Só chega lá, dá um toque pra gente, a gente conversa de boa, somos bem acessíveis, né? Então, gente, muito obrigado a todos e até a próxima.
Obrigado.
Falou, um abraço.
Abraço.
Mm-hmm. Este programa foi editado por Audi Edições.